Senhor presidente, nobre senador Roberto Requião, senhoras e senhores senadores. No meu último discurso, encerrei a apresentação dos motivos que me levaram a escrever o livro Caixa Preta do Sistema S. Quando constatei, através das auditorias e achados, e quero aqui novamente repetir, relembrar os pontos críticos. Eu não posso deixar de mencioná-los. Que foi a falta do cumprimento do princípio da publicidade, a arrecadação feita diretamente no caso do SESI Senai, aqui nós estamos falando do Sistema S, juntamente com os empresários, contratação de pessoal feita sem nenhum critério, licitação para contratação de serviços e compras de materiais sem nenhum procedimento adequado, não obedece os princípios básicos do artigo 37 da nossa Constituição. Disse por várias vezes sobre os supersalários dos gestores e diretores do Sistema S, da cumulatividade de cargos a gestores do Sistema S, presidente, que chega a ter 9 cargos no sistema. Disse também sobre a cobrança pelos cursos em valores exorbitantes. E aqui eu quero até dizer que, no meu último discurso, presidi a casa, o meu querido amigo senador Paim, e ele disse que fez um curso, no início da vida dele, ele fez um curso no SESI ou no SENAI, não me lembro bem. Eu quero dizer que eu não estou discutindo aqui mérito, os méritos do Sistema S. Não. O que eu estou a discutir aqui são as irregularidades e a forma com que o Sistema S hoje, o gestor do Sistema S hoje, administra. E eu posso dizer que se hoje o nosso senador Paim fosse fazer o mesmo curso, ele teria que pagar uma boa nota ao Sistema S. Queda vertiginosa no oferecimento de cursos gratuitos, eu disse aqui também. Convênios milionários com o governo federal. Desvio de finalidades, pois atuam no mercado financeiro, imobiliário e comercial. Repasse indevido de 3,3 bilhões feito pelo INSS ao Sistema S. Arrecadação de contribuições sociais, tributo acima de 15 bilhões de reais. Disponibilidade financeira do Sistema S, hoje, mais de 6 bilhões de reais. Acredito eu que esteja na casa dos 8 bilhões de reais. Esse dinheiro tinha que estar sendo aplicado na atividade fim. Não, está sendo aplicado no mercado financeiro. Já disse por diversas vezes, só estou repetindo. Pois bem, apesar dos bilhões arrecadados e disponíveis exclusivamente para a capacitação técnica da mão de obra e dar oportunidade para quem quer começar a sua vida profissional, o sistema cobra valores absurdos por cursos oferecidos que deveriam ser gratuitamente. No meu último discurso, eu coloquei que uma cabeleireira, um curso de cabeleireira lá no Tocantins tem que pagar R$ 1.680 para fazer um curso, senador Sodré, de cabeleireira. Ou seja, ela quer ajudar o marido, a renda familiar, mas ela tem que pagar R$ 1.600. Um curso de torneiro mecânico aqui no Distrito Federal custa R$ 2.500. Ou seja, quem está desempregado, como é que vai ter acesso a essa capacitação que hoje é o grande problema do Brasil, é um dos gargalos? Hoje, pela manhã, na TV, eu estava observando a nossa mão de obra totalmente desqualificada. E o Sistema S, que tem como objetivo principal a qualificação de mão de obra, tem bilhões aplicados em banco e ainda cobra por curso. Eu disse aqui, a semana passada, que um chefe de cozinha internacional tem que desembolsar R$ 22.500 para fazer o curso de chefe de cozinha internacional. Ou seja, os valores, eu tenho aqui N's e no nosso livro está mencionado, é impossível fazer qualquer curso hoje no sistema S, porque são caríssimos, acima, inclusive, do mercado. Pois bem, disse eu que ainda não tinha conhecimento de como estes bilhões estavam sendo gastos, uma vez que parte das auditorias ainda não fora concluído. Mas eu disse que iria descobrir. Pois bem, acaba de chegar em minhas mãos mais um acórdão do Tribunal de Contas da União. O acórdão número 526 de 2013. Neste acórdão, foi auditado as contas, as rubricas de publicidade, eventos e consultoria do SESI, Departamento Nacional, e Departamento Nacional do SESI e Departamento Nacional do SENAI. Isto aqui é simplesmente uma amostra para que esse Congresso, a imprensa e o povo brasileiro comece a entender como é que esses dinheiros estão sendo gastos. Acordo do Tribunal de Contas da União. Pois bem, acaba de chegar, eu repito, dos Departamento Nacional, e tanto do SESI como também do SENAI. Isto é simplesmente uma amostra. O relatório dos auditores que deram origem ao aludido acordo não deixa nenhuma dúvida do que? Não deixa nenhuma dúvida do descalabro, da irresponsabilidade, da certeza da impunidade. Assim, não cumprem nem mesmo o seu regimento próprio de licitação. Interessante, meus senadores e senadoras, muito interessante. O regime de licitação do Sistema S é próprio. Eles mesmos criaram o regime de licitação. Entretanto, nem mesmo o regime próprio deles, eles cumprem. E vamos ver. Vejam só, senhoras e senhores senadores, o que foi detectado nos processos auditados, constante desse acórdão. Foi verificado fragilidade no planejamento da contratação. Dos 8 processos auditados, 7 apresentam irregularidade. Senador Luiz Henrique, eu disse há pouco tempo que a CGU disse, num acordo, que de 172 entidades fiscalizadas, 90 estavam irregular. Hoje eu estou aqui com um acordo do tribunal 526, onde ele diz que de 8 contratos de licitação, 7 estão danificados. Termo meu, podre. Irregulares. 7. Se fosse 2, 3, mas 7 é muito. De 8, 7 é muito. O povo brasileiro não merece isto. Então, foi verificado, então, a ausência ou fragilidade de estudos técnicos preliminares que estabeleçam o diagnóstico situacional e a necessidade, a ausência ou fragilidade de orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, a falta de transparência na demonstração da compatibilidade do preço contratado com os preços de mercado, insuficiência da definição do objeto contratado e falhas da previsão de vinculação dos pagamentos entregues por produtos. Aí eu faço a minha observação. Percebe-se que existe aquisição com preço maior que o mercado e mais, não atende à necessidade da entidade e ainda causa prejuízo por não escolher a melhor proposta.
Vossa Excelência, me permite uma parte?
Com todo prazer, senador.
Nobre deputada senadora Ataídes, eu quero cumprimentá-lo por essa sua luta e eu imagino que o objetivo de Vossa Excelência não é revogar nem destruir o Sistema S, mas é o de aprimorá-lo. E eu fico estarrecido com os números que Vossa Excelência apresenta, porque a realidade que eu conheço em Santa Catarina é de um Senai dinâmico que tem contribuído decisivamente para o crescimento do nível tecnológico da empresa do meu estado. É um SES e um SESC atuantes, respeitados pela comunidade, pelos trabalhadores, e talvez Santa Catarina seja efetivamente uma exceção, porque na realidade do meu estado, efetivamente, o Sistema S funciona com pessoas acreditadas, com pessoas com credibilidade, com pessoas sérias que estão realizando um trabalho que é bem acolhido pela sociedade. Mas eu cumprimento a Vossa Excelência no sentido dessa sua permanente denúncia, que certamente vai levar a um aprimoramento do sistema.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Agradeço a vossa fala. E toda regra tem exceção, senador. E espero que o vosso estado seja a exceção. Apesar de que as auditorias que chegaram até agora em minhas mãos, os acordos e notas técnicas, a exceção tornou-se regra. Viu, senador? A exceção tornou-se regra. Eu sempre disse que eu sou um defensor do Sistema S. E eu não estou aqui a discutir o mérito, mas sim a forma com que o Sistema S hoje é administrado. Aonde é que se coloca esses 18 bilhões de reais? Interessante que, para o povo brasileiro, o Sistema S realmente é magnífico, porque só coloca na televisão e na mídia aquela coisa maravilhosa, os meninos brincando, coisa que está funcionando ali e etc. e tal. Agora, vai lá, conforme determina a lei 11.827, se não me falha a memória, de 2008, onde tem que dar publicidade aos seus números, vai lá e encontra números. Não há números. Isso quem diz, presidente, é o Tribunal de Contas, a CGU, são os órgãos de fiscalização que diz que a transparência do Sistema S é zero. Pois bem, dando sequência a respeito das falhas encontradas nesses 8 processos, onde 7 estão danificados, eu disse aqui o princípio da restrição. Vamos então. Fragilidade no atesto e na fiscalização dos contratos. É outra falha verificada. Não designação de fiscal dos contratos. Ausência de detalhamento dos análises para o atestado. Descumprimento da cláusula contratual pela contratada. Pois bem, com isso, derroga-se o fundamento do princípio da eficiência. Ausência de justificativa para a diferença de ponderação entre técnica e preço. Eu vou dar uma adiantada aqui. O resultado desse item é que se contrata a proposta menos vantajosa. Ausência de rateio das despesas entre as entidades contratantes. Ou seja, uma entidade acaba pagando por obrigações de outra. Ausência de verificação prévia aos pagamentos da regularidade fiscal da contratada. Isso provoca o pagamento de fornecedores em débito com a fazenda pública. Interessante. Interessante aqui, presidente. Eu vou dizer logo adiante. Quantas licitações do SET, SEST e SENAT, verificado no acordo 2605, é ainda mais tenebroso, o qual se encontra no livro Caixa Preta do Sistema S. Praticamente os mesmos fornecedores e com as suas sedes em Minas Gerais. Interessante aqui também que nesse acordo o tribunal diz o seguinte: que com publicidade o SESI gastou 14.323.000 em 2010. Eventos gastou 2.881.000. Em consultoria, 8 milhões de reais. Embaixo, o TCU me informa, total das despesas do SESI Nacional em 2011, 846 milhões de reais. Eu acredito que a arrecadação do SESI esse ano deve chegar próximo, ou ultrapassar, melhor dizendo, os 6 bilhões de reais. Mas como eu disse, e como o tribunal já reafirmou, não há padronização na contabilidade. Ou seja, se arrecadou 6 bilhões de reais e só teve uma despesa de 846, então justifica esse rio de dinheiro que a cada ano aumenta nos caixas dos bancos. Mas eu estou muito próximo de terminar, presidente. Portanto, o regime próprio de licitação de compras e serviços do Sistema S, tão criticado e questionado pelo TCU e CGU, tem que ser urgentemente revisto, corrigido, para que os princípios básicos da administração pública, inserida no artigo 37, o seu capítulo 37 e 70 da Constituição Federal, sejam respeitados e cumpridos, uma vez que se trata de dinheiro público. E esse dinheiro público, este ano, deve ser 18 bilhões de reais. Quais são esses princípios, presidente? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a legitimidade e a economicidade. O processo licitatório do Sistema S, ora mencionado, é meramente uma amostra de como gestores do Sistema S tratam o dinheiro público. Isso aqui é só uma amostra que eu estou dando. A coisa é muito mais feia do que isso aqui. É meramente uma amostra. De 8 processos de licitação, 7 estão podrificados. Pois bem, presidente, eu chego à conclusão que a situação do Sistema S, para mim, hoje, com as informações que eu tenho, seria de uma intervenção a nível nacional, um caso de polícia. Mas vamos lá, eu vou ver se eu consigo uma CPI nesse Congresso Nacional. Se eu conseguir uma CPI, eu acho que nós vamos conseguir descobrir como é que eles estão gastando esse rio de dinheiro e por que que esses bilhões estão aplicados em banco e por que que estão cobrando do nosso povo brasileiro. Outra preocupação, presidente, o Pronatec, uma ideia brilhante e maravilhosa, está botando dinheiro a rodo no Sistema S. É uma preocupação enorme. O ministro Mercadante tem que ficar muito atento e observar com muito carinho a aplicação desses bilhões no Sistema S. E digo mais, se tem bilhões no Sistema S, para que botar dinheiro do Pronatec? Esta é a minha pergunta. E aqui eu protocolizei um projeto de lei onde, então, vamos aprimorar o Sistema S, que esta é a minha meu objetivo maior, aprimorar o Sistema S. E está aí, presidente de confederações sendo deposto do cargo por juízes. Está aí à vista de todos nós aí. Presidente de confederações com N processos no Supremo Tribunal Federal. Eu pedi recentemente aqui, presidente, informações sobre as confederações. Foi me negado e foi prorrogado por 30 dias. E houve uma parte que quer que esse projeto vá à Constituição, à nossa Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, vamos engavetar esse projeto, essa informação que esse senador está pedindo sobre as confederações, dizendo que as confederações não são obrigadas a prestar conta. Mas como, presidente? Elas recebem, por exemplo, a CNI recebe 4% de toda a arrecadação do SESI SENAI. Isso deve dar algo em torno de 320 a 350 milhões por ano. Como é que esse Congresso, esse Parlamento, não pode ter informações sobre esse rio de dinheiro que vai para as confederações? Eu agora não quero mais informações, não, presidente. Agora eu quero é auditoria. E vou pedir, e quero que essa casa me negue também, auditoria nas confederações. Isso é dinheiro do povo que deveria estar indo lá para a atividade fim, e não para bancar festas, para bancar campanhas milionárias. E a qualquer momento eu vou dizer algo mais. Pois bem, presidente, agradeço a vossa atenção e a atenção de todos vocês. Muito obrigado.